O IT Fórum Líderes conversa hoje com Denise Marconi, sócia de tecnologia da UI, sobre a importância da equidade de gênero no setor e sua paixão por viagens e vinhos. Denise, seja bem-vinda. Denise, queria começar te perguntando quando surgiu a sua paixão por tecnologia, né? Porque você é formada em economia, na verdade.
Exatamente, eu sou formada em economia. Quando eu me formei, eu trabalhei um ano num banco, né? Eu fui trainee no Banco Real na época, e eu sempre quis trabalhar em consultoria, eu tinha isso na cabeça. E aí, enfim, né? Enquanto eu estava no banco, eu apliquei para algumas consultorias, entrei numa Big Four, e aí, como trainee nessa Big Four, eu caí na área de tecnologia. Na época, era a área de implementação de pacotes, que hoje, né, são os ERPs. E aí, a partir dali, que eu me apaixonei por consultoria mesmo e por tecnologia. Que eu comecei a trabalhar primeiro com implementações, né, de um software financeiro na época, depois comecei a trabalhar com SAP, e é ali que eu me encantei, né, porque assim, a tecnologia, ela viabiliza as transformações, né, e quando você trabalha com implementação de tecnologia, você vê, né, você constrói essa transformação com o cliente e você vê essa entrega, né, acontecendo. Então, ali naquele momento, eu comecei a gostar de tecnologia, eu comecei a me encantar com tecnologia. E falei, não, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero fazer minha carreira. Então, foi assim que eu migrei, né, de economia para o mundo da tecnologia.
Perfeito. E a gente sabe que tecnologia é uma carreira majoritariamente masculina, né? Quais desafios você já viveu por ser mulher nessa carreira?
Eu acho que, assim, ao longo da minha carreira, né, eu acho que eu tive vários momentos em que eu não reparava muito que aquilo estava acontecendo por eu ser mulher, né? Eu acho que eu comecei a tomar consciência disso faz uns 20 anos, mais ou menos 2004, que eu fiz um curso, né, um curso para mulheres na empresa que eu trabalhava, e ali eu comecei a entender várias coisas, né, e desafios que a gente passa no dia a dia, e que às vezes a gente até não se dá conta, né? Então, assim, coisas do tipo, né, ser cortada em reunião, né, de ter que falar mais alto para ser ouvida, de tolerar piadas, né, machistas, sexistas, que hoje eu não tolero mais, né? De eu achar que se eu pedisse aumento, eu seria considerada ambiciosa, né? Que para mulher ainda, né, é visto como algo muito pejorativo. Então, assim, a importância de fazer network, né? Eu acho que as mulheres, no geral, não dão importância para isso, né? E isso é super importante, né, no mundo corporativo. Então, acho que ao longo da minha carreira, eu fui passando por esses desafios, né, que a partir de algum momento eu fui entendendo quais eram e fui superando e tratando, né, e trabalhando isso na minha carreira, né? Então, e aí, assim, algumas coisas também que acho que foram muito boas na minha carreira, né? Acho que eu tive bons mentores, né? Mentores homens e mentores mulheres, né? Não tinham muitas mulheres na liderança quando eu comecei, né? Hoje a gente tem muito mais, mas eu tive algumas mentoras mulheres que foram muito importantes na minha carreira e também ajudaram a passar por esses desafios, né? E acho que um ponto também que é positivo até de comentar, que para mim foi muito positivo, é com relação à maternidade, né? Eu fui promovida quando eu estava na licença maternidade. E isso, para mim, né, foi algo muito marcante, né, de forma positiva, né, de olhar e falar, nossa, a gente tem tantos desafios, né, como mãe, mulher, executiva, né, e de repente eu fui promovida na minha licença maternidade, isso foi muito emblemático para mim, né, nessa minha trajetória. Mas voltando, né, quando a gente fala de desafios, assim, de novo, acho que a gente tem vários, né, e por ser mulher, né, a gente tem mais, né, do que, né, enfim, do que os outros. E o importante é como é que a gente vai tomando consciência desses desafios para a gente ir tratando e superando, né, e ajudando outras mulheres também, né, a superar. Eu acho que isso também é uma coisa que, como eu tive na minha carreira, né, pessoas, mentores e mentoras que me ajudaram, também como é que hoje, né, eu na minha posição ajudo outras mulheres a passar por esses desafios, né, a tornar a jornada delas com menos pedras no caminho do que foi a minha, né, por eu ser mais velha, por eu ter começado numa época diferente do que a gente está hoje, né?
Não, com certeza, né? Ainda mais nessa época a gente escuta bastante, né, sobre a equidade de gênero, e eu escutei algumas executivas falando que vai ser bom o dia que a gente não precisar mais discutir sobre isso, né? Enquanto a gente está discutindo, quer dizer que o caminho é longo. E que pontos você acha que vão ajudar a gente a mudar essa realidade?
E eu acho que, assim, é o que você falou, é uma jornada longa, né, assim, que eu acho que a gente já avançou muito, mas ainda falta muito para a gente caminhar, né, mas eu acho que o principal ponto, não sei se o principal, né, mas acho que um ponto importante ele começa dentro da nossa casa, na forma como a gente educa nossos filhos, né? Então, assim, eu vejo essa geração nova, né? Eu tenho filhos, eu tenho um casal de filhos, né? Um menino de 21, uma menina de 19, que não toleram mais qualquer tipo de preconceito, né? Assim, é uma geração que eu falo que eu tenho muita esperança, né? Nessas gerações novas. Porque eles vêm realmente com uma visão diferente de mundo. E eu acho que esse é um exemplo de mudança de comportamento que é fundamental quando a gente fala de mais equidade em qualquer tipo de diversidade, né? Não só de mulher, né? Aqui a gente fala de todos os tipos de diversidade, né? Mas especificamente, né? Quando a gente fala de mulheres em tecnologia, onde a rampa, né, é muito maior, né? Né, a gente olha muito tecnologia, a gente sempre fala isso, né? Ah, tem pouca mulher no curso de tecnologia, né? Tem pouca mulher nas faculdades, as mulheres não se interessam, né, pelas carreiras STEM, né? E no final do dia, não é bem isso, né? Então, assim, como é que a gente começa a trabalhar? No começo, né, lá embaixo na base, né, nas meninas, na criação, né, que a gente faz dentro de casa, com as meninas, com os meninos. Depois, como é que a gente encoraja também essas mulheres a entrarem nesse mundo, né, da tecnologia, e depois como é que a gente ajuda elas a prosperarem, né, a permanecerem e prosperarem, que é até o propósito do nosso movimento do Women Tech, né, que é fazer com que mulheres entrem, permaneçam e prosperem no mundo da tecnologia para a gente diminuir essa realidade aí do gap de gênero, né. Mas eu acho que assim, quando a gente fala também de tecnologia, né, e aí eu vou até pegar o exemplo, né, do programa de trainee do Women Tech que a gente fez aqui na UI, a gente foi buscar mulheres de qualquer formação, né, então quando a gente fala assim, como é que a gente trabalha, né, para melhorar isso? Na educação, encorajar mulheres a entrar nesse, né, as meninas a entrar e encorajar as mulheres a entrar. E aí, por que que eu tô citando o Women Tech, o programa de trainees? A gente fez uma chamada para mulheres que gostam de tecnologia. Tanto faz se você é formado em economia, em psicologia, em direito. Se você gosta de tecnologia, vem trabalhar na UI que a gente vai formar vocês. Então, essa é uma forma, a gente entende isso como uma forma de aumentar o número de mulheres, né, na base, né, da tecnologia, para que a gente consiga fazer com que essas mulheres cresçam, né, e atinjam maiores cargos. Né? E aí também tem todo um trabalho, né, que acho que a gente tem que fazer, e aí já é o trabalho dentro das empresas, né, de como é que você realmente empodera as mulheres, como é que você acelera, né, a carreira, como é que você ajuda, né, nessa preparação, não das mulheres, mas do ambiente, né, porque a gente fala muito das mulheres, mas a gente tem que trabalhar os homens também, né. Como é que os homens, né, também trabalham, né, para que eles criem ambientes, né, que favoreçam com que as mulheres cresçam. Então, acho que tem várias coisas, viu, Laura? Assim, acho que são vários elementos para trabalhar esse termo da equidade de gênero, mas eu acho que, de novo, assim, começa com a sementinha lá dentro de casa. Como é que a gente forma os nossos filhos? Eu acho que isso é a semente, talvez, aí de tudo, né, quando a gente fala de diversidade, né?
Com certeza. E a minha próxima pergunta era exatamente sobre o programa do Women Tech, que você trouxe para a América do Sul, né? Então, como foi essa experiência? Como você se vê dentro desse projeto?
Na verdade, sim, eu sempre, né, gostei de diversidade, sempre, né, tive isso, é uma, né, uma paixão que eu tenho. Quando eu cheguei na UI em 2019, a UI estava lançando esse movimento globalmente, né, e eu conheci ele numa reunião que eu tive lá nos Estados Unidos. E aí, assim, imediatamente eu conheci o movimento. Quando eu voltei, né, dessa reunião para o Brasil, né, eu chamei, né, o time e falei, gente, precisamos olhar isso, e imediatamente a gente se colocou como uma região que queria ter prioridade no rollout, né? A gente começou essas conversas com o time global e local, e a gente teve muito suporte da nossa liderança, né, da nossa liderança local, assim, eles também imediatamente suportaram, né, o movimento, dando todas, né, as ferramentas e condições para que a gente começasse. E aí a gente trouxe, né, lembrando, né, o nosso propósito, né, de diminuir o gap de gênero, né, criando aí esse ambiente de meninas e mulheres, né, sejam encorajadas a entrar, permanecer e prosperar nas áreas, a gente começou a levantar quais seriam as nossas principais iniciativas, menor esforço e maior impacto, né, acho que isso sempre, assim, né, como é que rapidamente eu gero impacto. E aí, acho que um ponto que foi muito bacana, Laura, é como é que a gente conseguiu mobilizar o time de voluntários, né, no momento em que a gente estabeleceu, olha, gente, estamos começando o Women Tech, né, levamos isso para a organização toda, para toda a liderança. Quem se voluntaria a trabalhar conosco nesse movimento? A gente teve já assim, um engajamento super grande. Né? A gente tem mais de 100 voluntárias na região, né, atuando nas nossas iniciativas e atuam de forma independente, criam iniciativas, né, executam, né, lógico que a gente tem uma estratégia única, né, uma diretriz única, né, que está alinhada com o nosso propósito global, mas eu acho que o ponto que tem feito a diferença aqui na região é essa rede de voluntárias, né, é o engajamento que a gente tem conseguido, né, a independência que a gente tem dado para que essas voluntárias criem, né, as iniciativas, né, que elas criem todas essas ações que a gente tem feito, e tem dado muito resultado, assim, a gente realmente está muito feliz com todos os resultados, né, a gente, falando do programa de trainee, que assim, né, já a gente conseguiu em um ano, né, elevar a entrada, né, quando a gente olha as nossas consultorias de tecnologia, né, as nossas áreas, a gente tinha 25%, né, de mulheres na entrada, a gente já conseguiu elevar para quase metade. É, a gente tem várias iniciativas com ONGs, né, com mentoria, né, de meninas em situação de vulnerabilidade, a gente faz webcasts, a gente tem parceria com o Sebrae, com Inspiring Girls, enfim, hoje assim, a gente está realmente com várias iniciativas, né, tanto para dentro quanto para fora, e que a gente tem visto resultado, né, tem visto impacto, né, impacto aqui dentro, impacto na sociedade, e cria também, né, Laura, acho que um senso de pertencimento, né, acho que a gente fala muito isso aqui dentro da UI, né, o belong, né, e este tipo de iniciativa, né, quando você engaja essa rede de voluntárias, né, que se sentem empoderadas, né, para atuar, a gente tem um nível de engajamento, né, de comprometimento, assim, que é impressionante, assim, é até de emocionar, né, quando a gente faz os nossos eventos, são super emocionantes, assim, né, o que as mulheres falam, então, voltando à sua pergunta, a gente trouxe o movimento em 2020, e ele só cresce de lá para cá, né, de lá para cá ele só cresce em todos os países, eu acho que isso também é legal comentar, né. O Brasil, lógico, é o maior país, mas assim, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai também tem uma atuação bem forte, né? Também com ONGs, também, né? A gente fez hackathon com a laboratória no Chile, só de mulheres. Então, assim, a gente tem ações na região toda e cada vez mais, assim, crescendo, ganhando mais voluntárias, né? Ganhando mais relevância aí no, né? na sociedade com relação a isso. Então, assim, é realmente uma coisa que me dá muito orgulho, assim, me dá muito orgulho, né, do time que a gente conseguiu criar para fazer isso, o Women Tech aqui na região.
Perfeito. E são iniciativas assim que ajudam a diminuir esse gap, né, tão necessário. E você tem uma longa jornada dentro disso, Denise. Como você olha lá quando você começou e hoje? Você vê que está melhorando, essas iniciativas estão ajudando as mulheres a entrarem mais nesse mercado de trabalho?
Eu entendo que sim, Laura, eu entendo que sim, né, isso que eu falei, quando eu comecei, eram pouquíssimas mulheres no mundo da tecnologia, né, hoje a gente olha, isso que eu falo, né, não que a gente tenha tantas, assim, mas a gente tem muito mais, né, então assim, a gente olha o mercado, até o mercado brasileiro, né, grandes empresas de tecnologia, né, talvez as principais, tem mulheres na sua liderança, né, IBM, Microsoft, SAP, então assim, isso, né, nos mostra que a gente está avançando, né? Então, hoje, as mulheres, né, as meninas que entram nesse mundo, elas conseguem olhar no mercado e falar, poxa, né, tem as mulheres chegam, né, nessas lideranças. Coisa que na minha época não tinha, né? Se eu olhar para trás, assim, não me lembro nenhuma mulher, né? Nenhuma mulher, até CIO era dificílimo, né? Mas CIO mulher há 25 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, hoje, a gente está muito melhor, né? Eu acho que hoje a gente tem mulheres bem atuantes, eu acho que a gente tem vários grupos de mulheres que atuam, né, eu sou voluntária no Ser Mulher em Tech, mas tem vários, né, vários grupos de mulheres que atuam justamente com esse propósito, né, de diminuir o gap de gênero e de aumentar o número de mulheres na tecnologia. Então, eu acho que, assim, melhoramos muito, né, mas ainda temos um longo caminho pela frente, né, porque também quando a gente olha as estatísticas, né, algumas que a gente fala, né, enfim, que a gente cita, 26% dos empregos de tecnologia são mulheres, mas só 5% da liderança é feminina, ou seja, 5% ainda é muito pouco, né? Ainda temos muito para caminhar. Mas, assim, há 10, 15 anos atrás, talvez a gente tivesse zero, né? Então, enfim, estamos caminhando e temos que acelerar. Acho que esse que é o ponto, né? Cada vez mais a gente tem que acelerar.
Com certeza. E mudando um pouquinho de assunto, eu fiquei sabendo que você adora viajar. E eu também.
Adoro.
E aí, falando de mulheres, Você viaja sozinha, já passou por essa experiência, porque, né? Mulheres, novamente.
É, na verdade, assim, antes, né, eu sou casada, e falando um pouquinho de mim, né, eu sou casada há 23 anos, tenho dois filhos, né, o Felipe de 21 e a Mariana de 19, então, assim, eu gosto muito de viajar com a minha família, muito, assim, viajar, né, com meu marido, com meus filhos, algumas vezes só eu e meu marido, né, porque também é importante isso, né, quando a gente fala de mulher, né, e no casamento você também, né, tem o seu lado aí, né, de esposa e, né, e do seu casamento. Mas assim, antes, né, eu gostava muito de viajar com amigos, né, falando sinceramente, nunca gostei de viajar sozinha, eu viajava muito com amigas, né, amigas e amigos, né, então antigamente, né, antes de eu né, tá com meu namorado, meu marido hoje, a gente viajava muito em grupos, né, muito assim, então alugava casa ou pegava uma mochila e ia para algum lugar, mas sempre com pessoas, né, eu até brinco assim, que nessa pandemia, né, o home office, né, lógico, é ótimo e tal, mas eu sinto muita falta de estar no meio de um projeto, de estar num quadro branco, né, de estar com as pessoas, de estar com o time. Então, eu adoro viajar, mas assim, eu sempre gosto de viajar ou com a família, ou com o marido, ou com amigos, né, hoje um outro hobby que eu tenho, né, é vinho, né, assim, eu e meu marido, a gente adora vinho. A gente tem confraria, eu tenho confraria de mulheres, né? Tem duas confrarias de mulheres, que é bem legal. E a gente viaja também muito com esses amigos, né? Com esses amigos de vinho, para visitar vinícola, enfim, experimentar vinho em outros lugares do mundo. Também é outro tipo de viagem que eu gosto.
Então, ó, uma dica para alguém que não entende nada de vinhos, tipo eu. Por onde a gente começa, Denise?
Ai, olha, bom... primeiro tem que tentar entender o que você gosta, né? Então, experimentando de tudo um pouco, né? Experimentando um pouco de Argentina, um pouco de Chile, um pouco de França, de Itália. Acho que tem que experimentar um pouco de tudo para ver o que você mais gosta dentro do... Porque o vinho é muita coisa. E quanto mais você experimenta, mais você vai gostando e mais você vai descobrindo coisas novas. Talvez por isso que eu gosto de vinho, né? Porque assim, quando a gente até faz um paralelo, né, de vinho e viagem... o vinho tem isso, sabe, assim, de você descobrir muita coisa nova, e aí você viaja para um lugar e aí tem uma história, né, por trás daquela vinícola, tem uma história por trás daquela região, que é uma outra coisa que eu gosto muito, que é ler, mas eu gosto muito de livro de biografia, livro de história, então, assim, são leituras, né, quando a gente fala do vinho, da viagem, né, dessas coisas que eu gosto de ler, tudo meio que se mistura, né, então é bem bacana. Acho que assim, começa experimentando um pouco de cada lugar que você vai descobrindo aos poucos o que você gosta mais.
Então, uma viagem com vinho e um livro fechou as férias perfeitas.
Fechou as férias perfeitas. É isso aí.
Denise, muito obrigada pela nossa conversa. Acho que foi muito boa, tanto pelo âmbito profissional quanto para te conhecer um pouquinho mais como pessoa fora do universo de TI. Te agradeço muito a presença.
Imagina, obrigada você pelo convite e assim, tô à disposição.